15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2. Como sempre, cá estou eu, o Sérgio.
E eu, Alexa.
E hoje vamos falar da mais recente notícia de Elon Musk. Ora, Elon Musk adquiriu então um conjunto de ações gigante no Twitter e fez com que este se tornasse o maior investidor privado no Twitter, com 9.2% das ações do Twitter. Isto veio na sequência de alguns comentários que tinham sido feitos sobre a questão da liberdade de expressão no próprio Twitter, em que o próprio Elon Musk, no dia 25 de março, tweetou uma poll, portanto uma sondagem, onde questionava as pessoas se achavam que o Twitter se aderia rigorosamente à liberdade de expressão, e que teve uma votação muito expressiva, onde 70.4% das pessoas disseram que não, que o Twitter não adere rigorosamente à liberdade de expressão. E o próprio Elon Musk, quando coloca este poll, ele próprio solicitou às pessoas que votassem com cuidado, porque o resultado desta votação iria ter um resultado importante, e de facto vai-se verificar realmente a importância desse resultado. Aquilo que se viu, ou uma das coisas que se percepciona também relativamente a isto, é que as próprias ações do Twitter estavam muito em baixo e tiveram neste momento, foram impulsionadas grandemente por esta compra de Elon Musk, e já valorizaram 22% desde esta ação de compra de Elon Musk. Aqui poderemos, temos muito, muito que falar, porque por um lado estão aqui possíveis ganhos do Twitter. O Twitter estava muito em baixo do que aquilo que já esteve anteriormente, e portanto há muita margem de subida. Por outro lado, temos também esta questão da liberdade de expressão, do qual Elon Musk também é um grande defensor. Quais são as tuas ideias sobre isto, Alexa?
Eu fiquei imensamente contente com esta notícia hoje. Para mim, finalmente é uma boa notícia. Depois de um mês, de dois anos, digamos assim, de más notícias, umas atrás das outras, não estamos realmente, efetivamente, a viver uma boa década. Esta é uma década que eu considero trágica, desde que eu me lembro de existir, não me lembro de uma tão má. Mas finalmente avizinha-se aqui uma boa notícia, que para mim tem muito mais peso do que as pessoas imaginam. Para os Estados Unidos, para nós faz parte da nossa Constituição, mas não é tão relevante como é para os Estados Unidos, em que a liberdade de expressão, que nós chamamos liberdade de expressão, para mim os Estados Unidos têm uma expressão, passando a redundância, muito mais correta, que é freedom of speech, porque expressão pode ser muita coisa. Expressão pode ser expressão corporal, linguagem corporal. Nos Estados Unidos é freedom of speech.
Liberdade de discurso.
De discurso, exatamente. A liberdade de discurso é um pilar fundamental da democracia e é a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. A primeira emenda é a liberdade de discurso, aquilo que nós erradamente traduzimos como liberdade de expressão. E eu faço esta distinção muito clara. Se por expressão pode ser entendida muita coisa, pode ser entendida, como eu estava a dizer há pouco, liberdade de linguagem gestual, até agressão, é uma forma de expressão, nos Estados Unidos está bem distinguido, muito bem distinguido, e é liberdade de discurso. Apenas essa deverá ser permanecida como livre, e é fundamental numa democracia podermos dizer aquilo que pensamos. É fundamental em qualquer democracia. Ora, essa liberdade esteve sob assalto, eu diria que desde há dois anos a esta parte, tem estado sob assalto grandemente no Twitter, mas ainda com mais firmeza nesta guerra cultural que se instalou entre democratas e republicanos, entre, não diria, nem é bem justo dizer entre democratas e republicanos, é mais justo dizer entre a facção mais à esquerda dos democratas e a facção mais à direita dos republicanos. Convém deixar as pessoas normais de um lado e do outro de fora desta guerra. Esta liberdade tem estado grandemente sob assalto e tem estado fundamentalmente sob assalto de um dos lados. Tem sido bastante visível o ataque à opinião de conservadores no Twitter. Muito, muito visível. Estou-me a lembrar do caso de Gina Carano, que mais não fez do que uma comparação entre o ataque aos republicanos e o ataque aos judeus na Segunda Guerra. Foi banida do Twitter, despedida da Walt Disney e da Warner Bros. Portanto, estou-me a lembrar do caso dela, que foi muito recente. O cancelamento da conta de um presidente ainda em funções, como foi o caso de cancelarem a conta de Donald Trump, porque supostamente e alegadamente ele teria incitado à insurreição, à dita insurreição de 6 de janeiro de 2021. Não há nada que comprove isso, nenhum Twitter dele foi insurreição de coisa nenhuma. Há um que pode ser interpretado como talvez aqui ele podia ter dito, mas não passa de interpretação. O caso é que foi completamente congelada a conta de Twitter, e depois contas como Vladimir Putin, como ditadores em funções, continuam. Isso levantou, e com bastante razão, levantou bastante celeuma aqui. Já para não falar nas interferências nítidas de eleições na Nigéria, como foram acusados, de cancelamento de vozes mais conservadoras no que diz respeito a transgéneros, no ataque à J.K. Rowling feito outra no Twitter, porque ela disse que os homens são diferentes das mulheres, algo que nós considerávamos biologia de quarta classe, afinal hoje é uma afirmação de ódio. Tudo isto foi crescendo e crescendo e crescendo, e o Twitter tornou-se incomportável para vozes, eu não diria conservadoras, para vozes que não de extrema esquerda. E isto tornou-se um lugar muito perigoso. Assumindo aqui uns contornos ainda mais estranhos, quando o novo CEO do Twitter, que assumiu funções, julgo eu, em janeiro, coisa que o valha, diz abertamente que não acha que a liberdade de expressão é uma coisa que deve ser conservada, porque se alguém disser uma coisa ofensiva, ora, isto é muito bonito até que alguém defina o que é ser ofensivo, porque ofensivo é algo completamente subjetivo, e quando for subjetivo não pode haver lei. Essa lei será sempre castradora e impedidora da liberdade. E portanto, desde essa afirmação do novo CEO, que Elon Musk se vem afirmando como muito preocupado com o rumo que não só o mainstream media como as redes sociais estavam a apontar, no sentido de castração total da liberdade de expressão e completa voz a uma ala mais extremada da esquerda dos Estados Unidos, e o Facebook também foi um exemplo disso, e deixou aqui então crescer, veio crescendo a sua vontade de reafirmar a liberdade de expressão, de reafirmar a sua luta por aquilo que é uma democracia que deva ser com os valores ocidentais do liberalismo clássico e do iluminismo, e finalmente veio esta compra do Twitter, que eu vejo com muito bons olhos, e espero que seja o princípio da nossa luta contra esta divisão e contra este silenciar de vozes com as quais não concordamos, que é absolutamente assustadora, e que os meus pais lutaram contra isto no 25 de Abril, e eu esperava não voltar a ver isto, mas afinal vejo aquela que era considerada o meu lado, que é a esquerda, a defender o cancelamento deste tipo de coisas.
Tem sido realmente tempos conturbados e tempos difíceis de analisar, e acho que dificilmente as coisas vão mudar. Temos agora aqui alguém com um peso maior, será o maior shareholder, portanto terá mais a dizer que todos os outros. No entanto, será sempre algo muito difícil. Quando falamos de redes sociais, há que não esquecer que estamos a falar de empresas privadas que são cujo objetivo final é gerar lucro. Gerar lucro, e esse lucro gera muitas vezes não é por aquilo que as pessoas possam imaginar. O lucro não se gera apenas por um maior número de contas ou menor número de contas, gera-se pela quantidade de visualizações. Portanto, qualquer coisa que seja polémica é ótimo, porque vai gerar visualizações e serve de alimento, digamos assim, a estas empresas. E a partir daqui, tudo o que ameace isso a estas empresas é algo que, sendo elas empresas privadas, tendo elas esse direito, elas podem fazer o que quiserem relativamente a silenciar uma parte da sociedade. E enquanto não houver leis, tal como existem leis de discriminação num café, em que nós não podemos, por o café ser meu ou o restaurante ser meu, eu não tenho o direito de, pura e simplesmente, recusar o servir uma pessoa porque ela não corresponde àquilo que eu acho que deve corresponder. E enquanto estas redes sociais não tiverem uma legislação acima delas que diga que faça legislação exatamente sobre as redes sociais, dizendo que tu, enquanto empresa, se quiseres abrir uma rede social, tens que corresponder a estes princípios. São princípios de equidade, tal como nós temos nos canais nacionais. É muito... Nos tempos que correm, estar a dizer que precisamos de mais Estado a controlar a liberdade de expressão parece, ou a liberdade de discurso, parece quase antagónico. Mas a verdade é que, deixando o critério às pessoas, o resultado está aqui. O resultado está à vista, e temos este resultado não só ao nível das redes sociais, porque as redes sociais não fazem qualquer... não tomam um partido destes porque sim. Um partido destes é tomado porque há pessoas que geram muito burburinho. Não são muitas pessoas, não é a maioria das pessoas, mas são pessoas que geram muito burburinho nas redes sociais. São pessoas que não fazem mais nada que é estar pegadas às redes sociais e estar a inflamar as redes sociais com isto. E portanto, temos aqui um problema sério com uma situação extremamente complicada de resolver. Vai ser complicada porque, por um lado, eu não acredito que isto se possa resolver com legislação. Por outro lado, não sei como resolver isto sem legislação. Portanto, é então, de facto, uma situação complicada que eu não sei se o próprio Elon Musk poderá resolver ou não. Sei que vai tentar fazer o seu melhor, mas tenho sérias dúvidas. Por outro lado, há aqui, e temos sempre que fazer um bocadinho o papel de advogados do diabo e ver as coisas em vários sentidos, as ações do Twitter nunca estiveram tão baixas como agora. Portanto, se há uma altura que é uma excelente oportunidade de comprar ações do Twitter, é esta, sem sombra de dúvidas. Sobretudo, se estas ações forem compradas com uma ideia, e mesmo que não sejam compradas com nenhuma ideia de futuro em fazer alguma coisa, sabemos à partida que, comprando estas ações, sendo Elon Musk a comprar, já sabíamos que as ações do Twitter iam valorizar. Não havia hipótese disto não acontecer. Elon Musk está ligado à Tesla, está ligado a empresas de sucesso, à SpaceX, etc. Portanto, não haveria como as ações não crescerem. Será também uma jogada de capital, marketing, etc.? Poderá ser. Eu muito, muito sinceramente, quando falamos de capital e quando falamos deste tipo de jogadas de marketing e de jogadas de fazer dinheiro, desta forma de fazer dinheiro, para mim o dinheiro passa para um segundo plano se o primeiro for realmente a intenção de instaurar algum tipo de liberdade de discurso e de mediação dessa liberdade de discurso no Twitter. Se assim for, não me importo nada que ele lucre com isso. Se assim não for, torna-se mais difícil de justificar e torna-se sempre cada vez mais complicado o papel de justificar um mundo que é cada vez mais capitalista, e por consequência também, ou aqui é um bocadinho difícil, entramos no, naquele paradigma do que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, portanto, o que é que vive sem o quê? O consumismo não vive sem o capitalismo e o capitalismo não vive sem o consumismo. Portanto, não sei, vamos ter que esperar para ver o que é que daí advém. Eu espero que... Eu torço sempre para o melhor e preparo-me sempre para o pior.
Da minha parte, eu permito-me pelo menos uma vez nos últimos 2 anos a ter algum raio de esperança, que confesso que não tinha, já não tinha nenhuma, e já tinha dado a guerra cultural por perdida há muito tempo, mas espero que, por favor, o Elon Musk tenha a serenidade para devolver alguma sanidade ao mundo através da influência do Twitter e das redes sociais, e que restabeleça pelo menos alguma justiça em termos de liberdade de discurso, aquilo que nós chamamos de liberdade de expressão, porque o que se tem vindo a passar e o que se tem vindo a verificar nos últimos 2 anos é uma caça às bruxas no Twitter e não favorece ninguém, nenhum lado, a longo prazo. Hoje são uns, amanhã serão os outros. A história nos ensina que as coisas mudam com muita facilidade. E por isso mesmo tenho essa esperança que Elon Musk, como sempre, esteja um pouco do lado certo da história neste caso.
Assim sendo, para a semana cá estaremos novamente com mais um tema, 15 minutos e 2 opiniões. Obrigado e até para a semana.
15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
2 opiniões.
Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX.